Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Já estamos novamente aqui para esse encontro com vocês de todos os dias, de segunda a sexta-feira, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, para começar o programa. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar logo o jornal de hoje, Humberto, trazendo informações sobre chuva. Sabemos que temos chuva em uns locais e outros locais não. Então, mais de 150 cidades estão com alertas para chuvas nesta segunda-feira.
5 mortes violentas foram registradas em São Luís durante o final de semana.
E o governo federal classifica como inaceitável o tratamento dado por deportados brasileiros pelos Estados Unidos.
Congresso movimenta 21 bilhões de reais com as emendas PIX e só 4% tem prestação de conta concluída.
E a Ibomar chama atenção para o baixo estoque crítico de bolsa de sangue no estado. A situação está complicada.
Temos também as notícias do esporte. Jogador e auxiliar do Sampaio Corrêa passam mal após partida em Tundum.
Temos também as movimentações dos nossos repórteres nas principais cidades do Maranhão e também direto da capital federal.
Isso tudo porque está começando
o Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 27 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã que já está na sua tela, já está na sua rádio, já está na sua televisão. Hoje nós vamos conversar também sobre esse assunto que está preocupando autoridades, principalmente as autoridades na área de saúde, e está preocupando também muitas famílias, os pais, as mães, todo mundo se preocupando com relação aos efeitos do celular cada vez mais precoce, do uso do celular cada vez mais precoce. A criança ali, a partir de 1 ano, 2 anos de idade, já com aquela sede pelo celular, com aquela dependência do celular. Quais são as consequências para o desenvolvimento da criança? Nós vamos conversar, o repórter Carlos Roger vai conversar com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira, aqui no nosso programa de hoje. Você não pode perder essa conversa, porque pode ser muito importante e pode estar acontecendo dentro da sua casa. É um problema que pode ter consequências sérias e estar dentro da sua casa. Nós vamos começar o nosso programa. Olha, ele já está mostrando aqui, ó, o cadastro. Não, ainda não. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas eu vou trazer para vocês o alerta, e não vamos fazer aqui como prefeito de São Paulo, não. O prefeito de São Paulo disse, ó, não tinha jeito, não, é porque foi muita água mesmo em curto espaço de tempo e não dava para resolver os problemas. É verdade, nós vamos admitir, né, que o prefeito está correto. O problema é que estão acontecendo alguns eventos climáticos muito fortes, Jalber Pereira, e a natureza não tem como você ir contra a força dela.
Ela não perdoa, não.
Não, ela não perdoa. Então, o que nós temos mesmo é que respeitar a natureza, né? É evitar provocá-la para que não tenha uma reação mais rigorosa. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para 153 municípios aqui do estado do Maranhão. Esse alerta é válido até para as 10 horas de hoje, mas pode perdurar até mais tarde. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão as capitais São Luís, Açailândia, Anajatuba, Axixá, Barra do Corda, Bequimão, Cajari, Caxias, Cedral, Codó, Coroatá, Dom Pedro, o pessoal também lá de Estreito, Godofredo Viana, Governador Edson Lobão, Grajaú, Humberto de Campos, Itinga, Presidente Dutra, Viana e Zé Doca. Em São Luís também a previsão é de possibilidade de trovoadas na tarde desta segunda-feira, com temperatura de 29 graus. A máxima na cidade de Imperatriz, região sul, onde o tempo deve ficar parcialmente nublado e nuvens com chuvas e trovoadas entre o fim da tarde e o início da noite. Lá a máxima é de 31 graus na cidade de Imperatriz. Está vendo o mapa, quem está acompanhando pela televisão ou aqui pelo YouTube, no canal Central de Notícias Brasil, você está vendo o mapa aí das regiões do estado do Maranhão que estão mais propensas a receber aí fortes chuvas e trovoadas nesta segunda-feira.
E um detalhe, Humberto, aqui tem, de acordo com a informação do IMET, são para várias regiões do estado. Você falou Presidente Dutra. Um detalhe aqui, Presidente Dutra...
Região ali, central.
Essa, né? É região central. Tuntum fica ali a cerca de 10 quilômetros de Presidente Dutra. E é uma das cidades que continua com um clima tão elevado que, para você ter uma ideia, no último, ontem, por exemplo, tivemos o jogo entre Sampaio e Tuntum pela quarta rodada do Campeonato Maranhense. O clima estava tão quente lá que teve um jogador do Sampaio, lateral direito Raí, também o auxiliar técnico, o Fernando Alves, passaram mal durante o jogo em que Sampaio venceu o Tuntum pelo placar de 2-1. Inclusive, o Sampaio divulgou uma postagem em suas redes sociais afirmando que, além desses dois profissionais, alguns atletas e também comissão técnica, alguns membros da comissão técnica, se queixaram de mal-estar durante o jogo lá contra a equipe anfitriã. Então, foi um clima muito quente. Inclusive, esses dois profissionais, o Raí e também o Fernando, que é auxiliar técnico, esses atletas não conseguiram sequer se alimentar por causa do desgaste causado pelo calor. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal da cidade, lá o Dr. Rafael Seabra, e foram medicados. Estão ainda em observação, segundo o que divulgou o Sampaio. Mas é uma região muito quente. Para quem conhece ali Tuntum, sabe muito bem do que eu estou falando. Algumas vezes que passei por lá, era muita chuva ou era muito quente. Enfim, enquanto essas 153 cidades estão com alertas de chuva para esta segunda-feira, outras também precisam estar atentas, porque o clima continua elevado. Não sei se você lembra, mas nas últimas semanas divulgamos aqui algumas cidades que entraram em situação de emergência devido a essa alta temperatura. Bequimão, minha cidade, foi uma delas, Palmeirândia, Santa Helena também, eu lembro muito bem. Enfim, era em um torno de 10 cidades que estavam com essas alertas para a grande estiagem, mas pelo menos algumas dessas cidades já foram citadas hoje aqui no programa, que estão sob alertas de chuva, como é o caso de Bequimão. Então vamos torcer que haja um equilíbrio, porque caso contrário, muita gente pode se sentir mal.
E deve ter cuidado, né, Jovem? Nos primeiros sintomas, o jogador também deve ter cuidado, logo que começar a sentir o problema,
sair de campo,
se retratar, procurar a equipe médica, né, para poder verificar a situação, porque tem aquele chamado mal súbito, né,
que pode provocar até
a morte
até por isso,
dentro de curto espaço de
tempo.
E
até por isso que as partidas profissionais de futebol, elas só devem começar se estiver o médico contratado, inclusive pelo time mandante, naquele local. Até porque é um esporte de contato, onde o jogador pode se machucar, e também por essas questões climáticas.
E a Marinha vetou o uso de embarcações confiscadas pela gestão Léo Cunha. O caso aconteceu é que a Marinha do Brasil vetou no último sábado o uso de duas embarcações confiscadas pelo prefeito da cidade de Grajaú, Léo Cunha, para travessia de veículos e passageiros pelo rio Tocantins, lá no local onde a ponte desabou. As irregularidades foram verificadas após vistorias realizadas pelo órgão no dia 3 de janeiro. Foi isso que aconteceu. Em comunicação oficial, o órgão declarou que as duas balsas do grupo Pipes apresentam pendências quanto à emissão de certificado de segurança da navegação e do cartão de tripulação de segurança.
Esse fato, CTS. Esse fato, Beto, já era aguardado com grande expectativa. O que acontece? Depois que a ponte caiu, as pessoas ficaram ilhadas, tanto de um lado como de outro. Então, o que a prefeitura fez, através lá do seu prefeito, lá, o Léo Cunha, confiscou essas embarcações de uma empresa, duas embarcações de uma empresa que estavam na região. Só que a Marinha ainda não tinha expedido a certificação para saber se realmente atendia os padrões. Então, existia essa perspectiva. tentativa. Só que foi feita a vistoria e algumas, e essas duas embarcações acabaram não passando, foram reprovadas. Então, o que que acontece? Com isso, elas vão ser tiradas de circulação, então é necessário que o DENIT possa tomar uma providência o mais rápido possível, que o que não pode é a cidade ficar ilhada, tanto de um lado, a estreita ficar ilhada aqui no Maranhão, e a Guianópolis do lado do Tocantins, porque a população está enfrentando muitas dificuldades com essa situação.
Tem que verificar quais são os problemas, quais são as exigências para serem tomadas essas providências e esse documento seja liberado imediatamente, porque o povo está precisando atravessar o rio. Nós vamos trazer logo o repórter Carlos Roger, que tem informações, ou vamos chamar o intervalo? Vamos chamar um rápido intervalo e depois do intervalo nós temos o repórter Carlos Roger, depois nós vamos ter o David Luiz, vamos ter Elivaldo Ramos e depois nós teremos o psicanalista conosco aqui, dando alerta importante para você que é pai, que está entregando o seu aparelho celular para o seu filho antes do tempo.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã que está de volta trazendo as últimas informações. Daqui a pouquinho aquele giro com os nossos repórteres para saber o que está acontecendo pelo interior do Maranhão. Antes eu quero mostrar essas máquinas que estão chegando. Atenção, diretor de rádio. Atenção, diretor de rádio. Olha o tamanho da máquina. Esta belíssima máquina. Estão chegando, né? Estão chegando. Já chegou aí a primeira remessa. Deve estar hoje, amanhã, deve estar chegando aí a segunda remessa. São gabinetes game de computadores, altíssimas velocidade, pelo menos 16 gigas de memória RAM, processador Intel, né, Intel Core, daqueles que tem alta velocidade, né, chegando aí para as emissoras de rádio, para dar mais qualidade, né, às emissoras de rádio, à transmissão das emissoras de rádio pelo interior do Maranhão. São 5 computadores inicialmente que serão sorteados na próxima sexta-feira entre todos aqueles que já estão conseguindo finalizar o cadastro. Olha aí, você vai entrar lá em cnb.radio.br, CNB Rádio, até o diretor errou aqui, eu já estava fora para perder os computadores, né? É cnbradio.com.br, cnbradio.com.br, aí você vai direto para essa página e aí você vai escolher aí, atualizar o cadastro da rádio. Se já tem o cadastro da rádio, aí você vai em atualizar. Se ainda não tem cadastro, aí você vai cadastrar nova rádio. Dá uma passada aí, James, só para mostrar a quantidade de rádio que já tem aí, que já estão começando a aparecer no sistema. Não significa que todas essas que vocês estão vendo aí finalizaram o cadastro. Significa que já tem alguma coisa. Pode descer mais. Tem mais ainda. É muita rádio já com algum dado, mas você vai verificar se você finalizou direitinho, se chegou no final com todos os preços. Você vai colocar de manhã, olha, minha rádio abre às 5 horas da manhã, então qual é o programa que eu tenho das 5 às 6 da manhã? Aí você vai botar lá o programa tal, quem é o locutor, fulano de tal, quanto é que custa um spot de 30 segundos, custa tantos reais, 30 reais, 40 reais, você quem dá o preço aí, que você é que é o dono da rádio. Então você coloca lá os preços e aí você vai finalizando. Terminou de fazer o primeiro programa, vamos pro segundo programa, de 7 às 8 da manhã, o Central Manhã da Central de Notícias do Brasil. Aí você bota lá, Central de Notícias, quem é o apresentador? Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Quanto é que custa a inserção de 30 segundos, de 45, de 60, de 90, de 120? Você vai preenchendo tudinho. Terminou de preencher, enviar cadastro. Aí ele vai dizer lá se você está certo ou se não está errado. E agora tem um avisinho. Não, você deixou de preencher essa parte aqui. Se você deixou de preencher, o cadastro não vai. Aí não vai, você não concorre ao computador. Aí você vai ficar com com raiva do Humberto Fernandes na próxima sexta-feira. Mas não fico com raiva. Olha, tem muita gente também, brasileira é brasileiro. Brasileira é brasileiro. Tem muita gente me ligando no particular, né? Como é que a gente chama?
No privado.
No privado, é. No privado, para dizer assim: olha, meu computador, a minha rádio aqui está precisando demais. Você tem que fazer o cadastro do jeito dos outros que estão fazendo para poder concorrer. Nós vamos sortear, porque se eu fosse puxar a brasa para o espeto de um, eu estaria prejudicando os outros. Então, todo mundo com o mesmo direito, tem que concorrer com as mesmas regras. Tá certinho? Combinado assim. Sexta-feira vai ser ao vivo o sorteio aqui para vocês. Mas aí, falando de ao vivo, vamos chamar o repórter
Carlos
Rocha. Esse
entende ao vivo. Roger,
esse está ao vivo, né? Carlos Rocha, bom dia. O final de semana foi de muito problema na capital, foi isso?
É verdade, tivemos o registro de, infelizmente, tivemos o registro de muitos homicídios na região metropolitana de São Luís. O primeiro caso começou ainda na sexta-feira, quando a polícia foi acionada até a zona rural de São Luís e esteve lá no residencial Morada do Sol. A polícia militar, ela foi acionada por populares que anonimamente denunciaram disparos de arma de fogo lá no residencial Morada do Sol. A polícia foi até lá e, quando chegou lá, encontrou o corpo de Luiz Felipe Lopes Ferreira, de 25 anos. Ele era motorista de aplicativo, mas o que intriga a polícia é que, quando os policiais militares chegaram até o local e depararam com o corpo, na sequência, chegou a namorada da vítima e ela disse para os policiais: olha, ele ligou para mim e disse que havia sido assaltado. Então a polícia ficou intrigada, porque se ele foi assaltado, como é que ele estava de posse do telefone celular e deu tempo, inclusive, de ligar para a namorada? E na sequência ele aparece morto. Então são interrogações que a polícia trabalha aí para tentar desvendar esse mistério do assassinato do Luiz Felipe Lopes Ferreira, um jovem de apenas 25 anos, motorista de aplicativo. Mas um caso também que chamou muito a atenção da população neste final de semana foi exatamente lá na região da Avenida Kennedy, em plena luz do dia. Dois homens em uma motocicleta, a gente não pode dizer que era uma dupla, porque até o presente momento, tudo indica que o condutor da motocicleta, ele estava apenas fazendo a corrida. O alvo deste ataque teria sido somente o Maicon John Santos do Carmo. O Maicon, Humberto e Jauber, ele é muito conhecido das autoridades policiais. O Maicon aí, ele aparece como membro de uma facção criminosa. Ele estaria, inclusive, na condicional. Ele já havia passado uma temporada no sistema carcerário, penitenciário, e agora estava em liberdade condicional. E pelas informações da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele teria sido alvo. Uma outra facção rival foi até a Avenida Kennedy rastreá-lo, localizou, e o mototaxista teria perdido a vida porque estava no lugar errado, na hora errada. Foi o delegado responsável pelo caso é o George Marques. Esse é o delegado da Delegacia de Homicídios que está aí sob a responsabilidade desse caso. De qualquer forma, os dois perderam a vida em plena luz do dia na Avenida Kennedy. A partir daí, nós tivemos um homicídio lá em São José de Ribamar, teve um outro homicídio ontem lá na região do Tibiri. E a polícia trabalha aí com a possibilidade de todos esses casos terem envolvimento de facções criminosas. Guerra entre facções. A gente acompanhou uma informação, essa aí ainda não foi divulgada. Eu vou trazer aqui em primeira mão para o Central Manhã. Ontem, no período da tarde, um carro com diversos homens entrou lá no bairro do Coroadinho. E o objetivo seria assassinar pelo menos 7 membros de uma facção rival só de uma vez. Quase que essa situação termina aí com 7, pelo menos 7 homicídios no mesmo lugar, na mesma hora. Populares perceberam ali uma movimentação diferente neste veículo, ocupado por pelo menos 5 homens, e aí chamaram a polícia. A polícia foi até o local e conseguiu evitar que o pior acontecesse. Existe um trabalho de inteligência sendo realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, capitaneada pelo secretário Maurício Martins, e a gente acredita que essas guerras entre facções, eles estão aí fazendo um levantamento das identidades e operações iguais àquela que aconteceu na semana passada, lá na região de Vargem Grande, na região de Cantanhede, que ocasionou a prisão de vários membros de facções, pode acontecer também na região metropolitana de São Luís. É mais uma operação que pode estar aí prestes a ser deflagrada. A gente não pode dar mais detalhes, porque os delegados envolvidos nesse caso pedem que a reportagem não adiante muita informação para que não prejudique as investigações e, claro, a gente respeita e atende o pedido certo das autoridades policiais. Estão certos, e a reportagem só tem mesmo é que atender, porque a gente quer mesmo ver são esses bandidos presos. É importante lembrar para a população da região metropolitana de São Luís e também dos outros municípios do estado que existe sim uma operação de inteligência sendo desenvolvida pelo aparato, pelo sistema de segurança pública do estado do Maranhão, que não está de braços cruzados. A gente fala isso com propriedade, porque na semana passada mesmo a gente divulgava aqui numa reportagem da jornalista Tereza Cristina uma operação grande que terminou com a prisão de sequestradores, assaltantes, traficantes, homicidas e tudo mais no interior do estado do Maranhão. Olha, nós estamos aqui no alto da região da Avenida Kennedy. Dá para ver aí, dá o trânsito, sim, na Avenida Kennedy? Isso. Ainda está mais ou menos tranquilo, tá? Ainda está mais ou menos tranquilo, porque esta é uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense. Nós estamos próximos aqui ao Detran, estamos próximos aqui ao Estádio Castelão.
Avenida dos Franceses, Avenida dos Franceses aí.
Perdão, Detran, né? Perdão, Avenida, perdão, é porque a gente ainda está com aquele caso lá da Avenida Kennedy na cabeça. Ah, é isso mesmo que a gente falou. Essa aqui, perdoe, é a Avenida dos Franceses, próximo ao Detran do Maranhão, próximo ao Hospital Dr. Genésio Rego, que inclusive está recebendo muita gente para fazer o teste do Covid. O Hospital Genésio Rego está bem aqui, ó. Eu vou fazer aqui um giro rapidamente. Vou fazer aqui um giro com o nosso cinegrafista rapidamente.
Isso.
Vou fazer aqui um giro aqui. Aqui é o jardim do Genésio Rego. Agora nós vamos. Opa. Aí, a fachada. Dá para ver?
Pronto.
A fachada do Genésio?
Dá para ver.
Ali é o centro de referência de testagem do Covid. Ali você já observa a movimentação de funcionários e de pessoas que já estão aguardando para fazer o teste. Muita gente procurando, e o governo do estado, inclusive, mandou mais testes para o Genésio Rego, a fim de que a população que estiver precisando aí fazer o teste da Covid possa vir até ao hospital Dr. Genésio Rego. Com informações de São Luís, Central de Notícias Brasil, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações aí ao vivo, direto aí de frente do Genésio Rego. E aí a gente pede também às pessoas, né, para avaliar o atendimento. É bom que as pessoas também comentem aqui como é que está o atendimento lá no Genésio Rego, se a equipe está realmente treinada, está atendendo a todo mundo com carinho, com educação, né, porque o cidadão chega num local desse já um pouco fragilizado. Já doente.
Aí, né, é maltratado.
Se ele é tratado bem, ele já 50% da doença já desaparece, né? Mas se ele é tratado mal, aí ele corre risco de morrer imediatamente. Então é importante que nos hospitais públicos haja esse atendimento. E nós estamos recebendo informações. Eu conversava com um cidadão esse final de semana e disse: olha, tem alguns hospitais públicos da capital do estado, que já passei dos 60, tô tendo que frequentar mais hospitais. O atendimento é coisa de primeira, tá melhor do que alguns hospitais particulares, a comentário do cidadão. A gente chega nos hospitais particulares, a superlotação tá a mesma coisa, é pago, é caro, e aí a gente chega e muitas vezes tem que enfrentar uma fila enorme com um pessoal que não tá muito de bom humor para atender a gente. E a gente tá chegando nos hospitais públicos estão oferecendo um atendimento com qualidade, a infraestrutura boa também, né? Então eu quero que vocês comentem aqui, né? não só os que acham bom, os que acham ruim também, para comentar aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Mirinzal. Mirinzal é com o repórter David Luiz, não é isso, Jalber Pereira?
É sim.
O repórter David Luiz, o que está acontecendo em Mirinzal, David?
Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jalber. O que está acontecendo é mais um crime que a gente vai ter que noticiar aqui, viu, Humberto Fernandes? Eu preparei essa matéria de hoje com muito cuidado para a gente trazer de fato o que vem acontecendo na região do litoral ocidental maranhense nos últimos tempos. No último final de semana agora, ontem, no final de semana, uma jovem na cidade de Cedral, vizinha a Mirinzal, foi dada como desaparecida, né? Inclusive estava sendo divulgada nos meios de comunicação, Instagram, Facebook, WhatsApp, um flyer com o desaparecimento, tendo sido vista pela última vez saindo com um homem em uma motocicleta. A jovem se tratava da Jamile Moreira. E ontem tivemos a informação, por volta da tarde, que havia sido encontrado um corpo no município de Cedral, na região de Mato, com sinais de violência. A preocupação era de identificar o corpo, se de fato se tratava da Jamile. A polícia foi até o local e a família foi chamada e foi feita a identificação do corpo e de fato se tratava da jovem Jamile Moreira. O crime é mais um dos crimes bárbaros que a gente vai ter que noticiar aqui. Quando chegar no local, a parte superior da roupa da Jamile estava sendo delatada, retirada. E havia sinais de violência sexual na Jamile e também o pescoço, a parte aqui do pescoço aqui embaixo, havia um corte bem grande que ia de uma extremidade à outra. A Jamile já foi encontrada sem vida. Esse crime, pelas circunstâncias que se deu, chocou a cidade, chamou a atenção da população. E por que eu falei que eu tive essa preocupação
de fazer
essa matéria?
Eu lembro que crimes com essas características não é a primeira vez que acontece aí nessa região. Você lembra daquela jovem que inclusive tinha imagens dela quando ela pegou a moto, né? E depois foi encontrado morto, quer dizer, foi noticiado isso aí há um tempo, me parece que no ano passado houve um crime semelhante a esse, não é isso? Não é a primeira vez que acontece, né?
Isso, Humberto, é por isso que eu falei que eu tive um pouquinho mais de trabalho para mim, pelo menos, catalogar alguns do que a gente já noticiou por aqui. Nós tivemos recentemente o caso da Yasmin, que foi violentamente, junto com a família, foram assaltados o circo lá em Central. Então, acho que todos lembram desse caso que repercutiu muito aqui. Nós tivemos também o caso dos dois jovens, o Miquel e o seu amigo, que foram mortos, esquartejados em Mirinzal. Também
sim,
a dona Joana, lá em Cururupu, que foi vítima também de um crime. Tivemos também um feminicídio que aconteceu em Guimarães, onde a mulher foi violentada e também agredida a golpes de faca.
Parece que teve um caso de Cedral também. O Central.
Tivemos também o caso de Cururupu, do jovem que era cobrador de uma empresa de transporte. Tivemos o caso do nosso companheiro Zequinha Matos, aqui na região do interior, onde ele foi morto também, vítima de um assalto. E agora a Jamile em Cedral. Esse foi alguns que eu pude aqui colocar aqui.
O David, então, também não dá para esquecer o caso também lá dos familiares do deputado Kleber Verde. Você lembra? Foi naquela região ali do Turiaçu também.
De uma fazenda.
Isso.
Na região do Turiaçu.
Mas os pais do deputado.
O que eu quero chamar a atenção nesse momento é das autoridades, mais uma vez. Eu noticiei semana passada no programa Ronda Central que até o momento nenhuma operação aconteceu para reprimir esses crimes. Até o momento, a última operação que nós tivemos na cidade de Mirinzal foi a Operação Guardião, que foi desencadeada em muitas regiões aqui da Baixada, e Mirinzal também. Mas a polícia, até o momento, faz o trabalho ali, a Polícia Civil Investigativa, mas nenhuma grande operação. O que as pessoas têm ouvido falar é o seguinte: David, nós precisamos de uma grande operação e de reforço policial. Quem conhece aqui a região, Bert, sabe da dificuldade grande que nós temos de aparato policial, mas também de policiais, de pessoas, de policiais militares aqui, que o batalhão é pequeno. E além de ser pequeno, ele atende Mirinzal, Central, Guimarães, atende Cedral, Porto Rico. Então, é um batalhão pequeno para atender uma área muito grande, o que acaba facilitando esses crimes, tanto crimes pequenos como crimes grandes, de acontecer, por conta da dificuldade, da logística. Por exemplo, são mais de 20 quilômetros do batalhão até a cidade de Porto Rico, mais de 20 quilômetros até a cidade de Cedral. Então, olha a dificuldade que a polícia vai ter em logística, em fazer esse aparato policial, essa força. Então a gente clama aqui ao governador, que é mais um pedido nosso. Governador, tem um olhar especial à região do litoral. A gente sabe que ele gosta dessa região, temos grandes obras aqui na região, mas que falta, de fato, essa segurança e passar essa segurança para as pessoas que moram aqui, para que crimes como esse não possam acontecer mais vezes aqui na região, porque, de fato, são crimes odiosos, são crimes assim bárbaros que vem acontecendo aqui, e que chamam a atenção das autoridades.
David, eu só queria pontuar aqui uma coisa que, quando você fazia os relatos aí, me chamava a atenção. Para a gente chamar a atenção aqui do delegado-geral da Polícia Civil, quem é o responsável por essas investigações no interior do Estado. Mais do que aparato policial para atender as ocorrências ali de imediato, a repressão ao crime, nós temos que ter um serviço de inteligência investigando para identificar quem são esses criminosos, porque é uma região de pessoas de bem, de cidadãos, de trabalhadores, de pais de famílias responsáveis, de jovens que querem estudar, que querem ter um futuro na vida e que não pode ser generalizados com todos como criminosos. Então tem que ter um serviço de investigação, um envolvimento de um serviço de inteligência para identificar esses criminosos que estão atuando, estão cometendo esses crimes bárbaros aí nessa região, para colocá-los atrás das grades e deixar que os cidadãos de bens possam transitar livremente aí nessa região. Portanto, mais do que aparato policial, digo assim, número de policiais, um serviço de inteligência, uma investigação criteriosa para poder identificar e prender esses criminosos que atuam aí nessa região, que não devem ser tantos. Botar eles para trabalhar em Pedrinho, ainda tem vaga lá para o pessoal que precisa fazer material de construção, fazer uma série de coisas. São muitas oficinas que estão acontecendo no sistema penitenciário. Traz eles para trabalhar aqui dentro, está precisando.
Só para ratificar aqui rapidamente, a Polícia Civil é o seguinte: ela tem várias ramificações. Tem a SECOR, tem a DEPOL, tem a Superintendência de Polícia Civil da capital e tem a Superintendência de Polícia Civil do interior. Então, o que acontece? Esse tipo de crime é de responsabilidade, claro, do delegado-geral, que é o responsável pela Polícia Civil, mas tem uma ramificação específica, que é a Superintendência de Polícia Civil do interior, que é quem chefia as delegacias regionais do interior. Aqui na capital maranhense, eu sei que é o Carlos Alessandro, que é o Superintendente de Polícia Civil da capital. capital maranhense. Do interior, eu não estou lembrado. Mas uma coisa também que chama a atenção, que deveria acontecer, é, atenção, secretário Maurício Martins, é que pelo menos, eu conheço aquela região, uma região que ainda tem muita área rural. Então, como falou David, dificulta a logística das viaturas. Não seria de muita importância, eu classifico como de fundamental importância, que pelo menos uma vez na semana o GTA pudesse dar uma passada por lá, porque você sabe que acaba inibindo essas almas penosas. Então é necessário que tenha esse trabalho conjunto.
Obrigado, David Luiz. Muito obrigado aí pelas informações. Nós vamos ter que rapidamente falar com o Elivaldo Ramos, porque depois do Elivaldo Ramos nós temos a entrevista com o psicanalista, o doutor Lisboa Oliveira. Elivaldo Ramos, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia a todo mundo que acompanha esse jornal, que é um jornal completo, cobre pois todo o Maranhão, né? Todos os dias aqui.
Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses também na cobertura de Elivaldo Ramos.
Uma beleza. Olha, Humberto, hoje a gente fala aqui de uma notícia muito importante para essa região turística, a região da Rota das Emoções, que inclui aqui os municípios de Tutóia, Paulino Neves, Araioses, Barreirinhas, né? Água Doce, são municípios interessantes. Olha só, ontem o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, esteve em Araioses numa festa bonita, teve até boi no rolete lá para assinar a ordem de serviços da construção da pavimentação asfáltica de aproximadamente 16 quilômetros interligando a cidade de Água Doce à cidade de Araioses. Essa pavimentação, Humberto, segundo as pessoas aqui, segundo o político, as pessoas que acompanharam o governador nesta ordem de serviço, vai facilitar, vai encurtar esse trecho aqui e vai facilitar o deslocamento melhorado para o turismo, né? Estiveram presentes aqui com o governador várias autoridades, entre elas a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, e também os prefeitos aqui da região, o prefeito Vinícius Vale de Barreirinhas, o prefeito de Tutóia, Viriato Cardoso, acompanhado de seu secretariado, inclusive o secretário de Esportes, Antônio Amaral, que estava também acompanhado aqui da nossa craque do beatsoque, Adriele Rocha. O secretário adiantou que o governador nos próximos dias vai estar aqui assinando ordens de serviço em Tutóia para inaugurar Areninhas, tá? Isso é muito importante para a região. Mas falando dessa obra,
Elivaldo,
aqui,
pela quantidade de máquinas aí, é para fazer essa estrada em curto espaço de tempo, né?
O governador, na sua fala, disse que a empresa responsável por realizar a obra de pavimentação deu um prazo aí aproximado de 8 meses. Mas o governador, na fala dele, pediu que a obra fosse acelerada, que fosse entregue em pelo menos no prazo aí de 6 meses. Todo o maquinário já está por aqui, Humberto. É um trecho muito importante que vai ser feito. E com essa quantidade de máquinas, a gente acredita, sim, que a obra vai ser aí entregue em um tempo célere, né? O governador falou disso. Para algumas pessoas aqui da região é um sonho, como ele disse na sua fala. São mais de 50 anos esperando aí que esta obra seja realizada. O prefeito de Araioses, a gente vai falar daqui a pouco, Neto Carvalho, na sua fala, disse que é muito importante interligar, por exemplo, Araioses a Parnaíba, através de pontes aqui sobre o rio Parnaíba, porque isso encurta as distâncias. Encurtando distância, né, a gente sabe que a rota do turismo aqui do Delta e Lençóis é feito basicamente de Tutóia, de Barreirinhas, Tutóia a Parnaíba, e é feito por um trecho aqui de Tutóia a Parnaíba que são aproximados 120 quilômetros. Com a construção dessa estrada interligando aqui por Araioses, diminuiria aí aproximadamente 40, 50 quilômetros, ou seja, ficaria muito pertinho, além de desenvolver, claro, a região, nessa região que tem todo um potencial turístico. São várias ilhas, são vários balneários de Água Doce, também uma extensão de mar aqui que os turistas que vêm nos visitar aproveitam. Humberto, já
vamos ouvir, ouvir o que disse o governador Carlos Brandão?
O governador.
Vamos.
Pois é, mais um sonho se tornando realidade. O projeto saindo do papel para que essa obra seja executada. A obra que vai ligar Araioses até o município de Água Doce vai transformar essa região com um desenvolvimento socioeconômico. Eu não tenho dúvida que muitas oportunidades virão, vai fortalecer o turismo, e é isso que as pessoas esperam do governante, é fazer com que eles melhorem de vida. Eu não tenho dúvida que aqui, com essa estrada, nós vamos mudar inclusive o tráfego. Estou muito feliz porque não foi só estrada hoje, foi 7 sistemas de abastecimento de água que a gente autorizou aqui para beneficiar a população, tanto rural quanto urbana, levando água tratada, água potável para a população. Portanto, essa estrada aqui ela é muito importante para toda a região do Baixo Paraíba e com certeza vai melhorar a vida das pessoas. Mais um sonho sendo realizado, estamos juntos aqui com as lideranças políticas que também cobravam que a gente autorizasse essa estrada. O projeto foi feito, foi licitado e agora estão tirando do papel.
Quem também se posicionou foi a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale. Vamos acompanhar.
Como representante da região, mas como meu coração é da região, estou muito feliz, como qualquer cidadão aqui da nossa região do leste do Maranhão. Estamos felizes e gratos, porque essa estrada ela não beneficia unicamente 2 municípios. Ela interliga toda a região de Lençóis, Munim, Baixo Parnaíba, o Delta do Parnaíba. Faz com que a gente cresça cada vez mais no nosso potencial, que é o potencial de desenvolvimento através do turismo na nossa região. Então, nós aqui, nós cidadãos do leste do Maranhão, só temos é que agradecer ao nosso governador Carlos Brandão.
Quem também esteve presente aqui foi o deputado Pedro Lucas Fernandes. Ele também falou, se posicionou sobre essa pavimentação. Vamos acompanhar.
Além da mobilidade, o governador tem um objetivo, potencializar o turismo do Maranhão. E essa estrada faz toda essa potencialidade da região. Então, o governador tem transformado sonhos em realidades. Está aqui no dia de hoje em Araiós, dando um pontapé inicial desse sonho, que agora vira realidade. Parabéns, governador. Governador Máquina.
A prefeita de Água Doce, da cidade de Água Doce, uma das cidades beneficiadas, Eliane Dias, também comentou. Vamos acompanhar.
Um presente maravilhoso, graças a Deus, ao deputado, ao governador Carlos Brandão e à população, nós, prefeitos, só temos a agradecer. Muito obrigado, governador. Deus abençoe.
Amém.
O prefeito de Araioses, Neto Carvalho, o anfitrião, fez um agradecimento especial ao governador. Vamos acompanhar.
Governador, essa estrada é o início de um sonho maior, de tornar essa região de Água Doce e Araioses uma região turística. Vamos continuar, como já lhe falei, do restante das outras duas pontes. Araioses de Parnaíba fica a 14 quilômetros, liga a sede de Araioses com a sede de Parnaíba. Se você, eu sei que o senhor vai fazer isso, para que essa cidade se desenvolva com o turismo.
É isso, Humberto, Jalbe, a gente por aqui, eu, Vitor Almeida, o Edmir Carlos, cobrindo todas as matérias da região, e quem estava presente também era o vice-governador Felipe Camarão. Além da estrada, da ordem de serviço, Humberto, o governador entregou aqui, através da Secretaria Sinfra, né, a autorização aqui de poços, construção de poços de abastecimento de água.
Ok, rapidamente, teve uma embarcação aí que deu um susto na população, nos tripulantes?
Isso, exatamente, foi na cidade de Barreirinhas. As imagens mostram aí, a gente teve acesso a essas imagens gravadas pelos próprios moradores. Aqui na foz do Rio Preguiças, que fica na divisa com Paulino Neves e Barreirinhas, né, e dá acesso ao povoado de Atins, que é um povoado turístico aqui, muito visitado, é comum se transportar pessoas e também aquele veículo Toyota, aquele tipo bandeirante, que é a Toyota comumente utilizada aqui pelo pessoal do turismo, para transportar as pessoas, e eles atravessam esse trecho da foz do rio, que fica no encontro com o mar, Humberto, através de balsas, né? E uma dos veículos estava sobre essa balsa, a balsa afundou, não sabemos ainda as causas do acidente. Aí a capitania dos portos, os bombeiros foram mobilizados, e muita gente também mobilizada para retirar o veículo um dia depois dele ter ido a pique. Aqui na foz do Rio Preguiças, né? Um dia depois foi utilizado tratores para poder retirar esse veículo de dentro d'água, né? Apesar do susto, ninguém ficou ferido, não houve nenhuma vítima, né, Humberto? Felizmente. Mas isso chamou a atenção de todo mundo e é um vídeo que está circulando aí nas redes sociais.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, obrigado aí pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos pedir desculpas aqui ao nosso amigo Adilson Souza, que está no ponto para entrar lá de Brasília. Nós podemos colocar também no próprio canal Central de Notícias Brasil no YouTube para se acompanhar, porque Carlos Roger está aqui apressado para entrar com a entrevista que nós estamos anunciando aqui desde o início com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira, para trazer as dicas importantes aí para os pais de família. Nós pedimos a compreensão dos repórteres que não puderam mais entrar, porque nós tivemos essa notícia também lá da regional de Tutóia. Obrigado ao Alexandre Coites, obrigado ao seu William Coelho, obrigado ao pessoal, ao Maurivan Dantas, lá de Sucupira do Norte, todo mundo assistindo o programa, ao José Assunção, ao Cláudio Queiroz, ao pessoal da cidade, da Rádio Cidade, lá de Fortaleza dos Nogueiras. Todo muito, muito obrigado. Agora o Carlos Roger comanda a entrevista com o Dr. Lisboa.
O Jalber Pereira e Humberto Fernandes. Humberto, por ceder aqui o espaço onde ele apresenta o Central Manhã, para que a gente possa começar essa entrevista hoje. Um bate-papo, na verdade, com o psicanalista e sexólogo Dr. Lisboa Oliveira, que toda semana tem prestigiado aqui a população e trazendo informações importantes sobre a saúde mental, Dr. Lisboa Oliveira. Primeiramente, é um prazer imenso. A gente agradece por o senhor atender o convite aqui da Central de Notícias para semanalmente estar trazendo informações. Estamos no Janeiro Branco, né? Sim. Mês de prevenção à saúde mental, mês onde o poder público, por exemplo, além da iniciativa privada na área da saúde, tem focado nessa, tem batido nessa tecla que tem atingido cada vez mais os brasileiros, que é a saúde mental. E o senhor conversava com a gente, doutor Lisboa, antes da gente começar aqui a entrevista, sobre um assunto muito importante. A gente vê, é comum hoje a criançada, os jovens, principalmente com uma idade mais baixa até, que é o pior, utilizando telas de computador, telefone celular, os famosos jogos eletrônicos, isso aí eles passam praticamente o dia inteiro de posse desses aparelhos, vidrado na tela. O que a gente pode falar sobre os perigos desse? A gente pode chamar de vício de tela?
Sim.
Bom dia, doutor.
Bom dia a todos. E obrigado uma vez mais pelo convite.
Estamos aqui, então é sempre importante trazer essas ações, essas notícias sobre saúde mental. Vício do uso de tela. O que a gente pode falar? Quais os perigos que isso pode trazer para uma criança em formação?
O primeiro perigo. Simplesmente o cérebro dessa criança, ele começa um processo de atrofiamento. E a mente também. Segundo perigo. Essa criança, ela vai se tornar uma criança antissocial. Daí que ele fica no quarto 24 horas. Ela vai se tornar uma criança agressiva. ela vai estudar uma criança que não vai ter uma inteligência cognitiva 100%, vai atrofiar, porque ela vai ficar ligada 24 horas nas telas. É como se fosse uma mente computadorizada.
A questão da mente cognitiva.
Cognitiva.
Explica melhor para quem está acompanhando a gente.
O que é a mente cognitiva? Uhum. A parte cognitiva é onde temos o nosso lobo frontal.
Sim.
Lobo frontal é a parte inteligente do nosso cérebro. O ser humano tem duas partes. A parte boba do cérebro e a parte inteligente, que é chamado gênio do cérebro pela ciência. É tanto que o lobo frontal, ele fica no córtex cerebral. Aqui no lobo frontal é a parte onde a capacidade do ser humano hoje, a parte inteligente do lobo frontal, ela é válida por 15 mil computadores ligados de última geração de uma só vez. Então essa é a capacidade cognitiva e inteligência que o ser humano tem para explorar. Então, se você estudar de segunda a segunda, você vai ter uma mente capaz, um HD,
uhum,
imensurável,
altamente expansivo,
sem limitações. Ou seja, você vai explorar o teu cérebro, quanto mais tu estuda, mais inteligente você fica. Alguém diz que se estudar muito, fica doido, ou vai ficar... Não, é que tudo que você fala, a mente capta e o cérebro capta. Então, se você falar que está doente, tu vai ficar doente. Exemplo, você reclama do trabalho, o trabalho vai te matar. A tua mente vai receber essa informação e vai dar um jeito de colocar de cama. Vai descer sobre você uma gripe ou uma enxaqueca do nada. É só para te proteger.
É uma forma de autodefesa.
Defesa. É que assim que a mente age, o cérebro age. Outro exemplo. Essa criança, ela vai ser antissocial, é um perigo.
Ela vai ser antissocial?
Antissocial, vai ficar, não vai querer ter nenhuma parte de interação, vai ter uma vida normal. Uma criança que brinca com todos os seus amigos, ele não quer brincar com os amigos, ele não quer sair do quarto nem para almoçar, jantar, tomar café. Por quê? O vício das telas atrai. E o pior de tudo, não é isso. É porque ele não está vendo nenhuma coisa cultural, alguma coisa que venha trazer alguma inteligência para ele, ou aprendizado. Não. Uma das coisas que eu tenho tratado muito, eu trato criança a partir dos 10 anos.
Sim.
Ansiedade e depressão. Uma das coisas, TDAH. Ele faz toda a distração também, porque ele não vive mais o mundo dele. Ele não vive o mundo real, ele vive o mundo eletrônico. E no mundo eletrônico tem jogos tipo Free Fire, GTA.
Esse é muito famoso, de tudo, né? Um dos mais falados, né?
Toda criança que assiste, que joga Free Fire,
uhum,
se eu errei o nome aí, vocês dão desconto, porque tem nome que acaba. Eu acho que não errei.
Sim,
não, né?
Não, mas tá certo.
Esse jogo, por quê? É só matança. É um jogo, é um desafio. É um jogo violento. Então, quando você está assistindo um jogo desse, o teu cérebro, para você entender melhor, a ciência prova que quando eu estou vendo um filme de guerra, e se eu estou do lado do matador, o cérebro do ser humano entende que eu vou matar a vítima. Se eu estou do lado da vítima e começo a falar, corre, corre, vai te matar, vai te pegar, o cérebro entende que é você que vai morrer.
Então, você é a vítima.
Você é a vítima. Então o cérebro, ele entende que você é que vai morrer naquele momento. Então você vai apagar. Eu tenho um relato de um paciente que eu atendi, da cidade de Catu, o José.
Sim.
José tem 13 anos. José tinha crise de ansiedade na escola, veio e tratou comigo. Ficou curado. Mas na nona sessão dele, o José tem um episódio muito interessante. José, na sua tela, deitado no seu quarto, na sua cama, vendo, assistindo um motoqueiro, que ele gosta de moto. Só que no momento que ele está vendo esse episódio, no celular, o motoqueiro cai. Tem um acidente e cai. No que ele tem um acidente e cai, José também paralisou em cima da cama.
O José se tornou a vítima do acidente.
É assim?
Assim.
Uhum. Ele se tornou a vítima.
Meu Deus.
Bateu a cabeça começou a sangrar. Ele teve uma dor de cabeça insuportável, gritou e a família correu pro quarto. Ele teve uma crise de ansiedade como nunca.
O cérebro passando a informação de que ele sofreu aquele acidente.
Ele ficou paralisado por meia hora em cima da cama.
O senhor falou sobre o jogo Free Fire. Nós estamos conversando com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira, que toda semana tem colaborado aqui com a Central de Notícias. Você pode aproveitar a oportunidade lá no nosso chat. Você pode mandar a sua sugestão de assunto, de tema, para que a gente possa debater. Doutor Lisboa, o senhor falou sobre a questão de que a pessoa se coloca naquela cena.
Sim.
Existe... É correto, então, eu afirmar que quem utiliza um jogo eletrônico, uma criança, por exemplo, um adolescente, que tem como tema principal, ele está comandando o avatar que ele, sim, está comandando, é o assassino que está sendo perseguido pela polícia. Existe a possibilidade de ali estar sendo criado um criminoso em série?
Sim.
Existe essa possibilidade?
Explica pra gente. O que acontece? Isso começa somente psicopática. Uhum. Eu estou atendendo uma paciente... que ela estudava a psicopatia. Ela estava se preparando para ser uma psicopata. Inclusive, já foi a quinta sessão dela. A mãe tinha medo dela. Ela começou com 8 anos a psicopatia. Até os 7 anos era uma menina normal. Eu estou atendendo esse caso.
Uhum.
Com 8 anos na escola, a mente bugou. E ela é especialista em eletrônico, tudo próximo da célula, ela domina. E a mente disse, começa a tomar o celular da tua amiga. Primeiro episódio dela, tomou o celular da amiga. Começou por aí. Nunca mais parou. Hoje, ela já é adulta, tem filho. E a mãe, ela... O que tu possa imaginar, da minha atrocidade, ela tentou. Por que que ela não foi batizada como psicopata? Porque alguém se torna psicopata quando ele comete um crime psicopático.
Quando ele pratica a ação.
Ele consome.
Sim.
Então ele está batizado.
Até então ele está se preparando.
Está se preparando. Ele, sim, tem a mente psicopática,
uhum,
psicopática.
Uhum.
Ele tem todas as ações psicopáticas, mas não quer dizer que ele já é um psicopata. Ele tem a mente psicopática naquele momento. Mas na hora que ele consumiu o primeiro ato, aí sim, é 100% a mente travou, nunca mais ele sai daquele mundo.
Entendi perfeitamente. Então, por exemplo, doutor Lisboa, a gente... tem muito comparado esse vício de tela com alguns outros vícios. Por exemplo, a gente ouve falar muito sobre a situação de saúde mental ocasionada por uso de droga. Química, por exemplo, o crack, a cocaína, o êxtase, o LSD. É correto eu comparar o vício das telas com o vício de droga química? Assim, o poder de destruição?
Sim.
Olha, nós vamos pedir aqui o doutor Lisboa para voltar amanhã para trazer essa resposta dessa pergunta do Carlos Roger. Ele explicou aí todas as consequências, as principais consequências que tem para a criança do uso excessivo do celular para a criança ou cada vez mais precoce entregar o celular para a criança. Amanhã ele vai falar sobre o adulto, quais são as consequências para o adulto. Portanto, que você não perca a continuidade da entrevista de Carlos Roger com o Dr. Lisboa amanhã. Eu quero agradecer com muito carinho aqui, aproveitar e mandar um abraço aqui para o radialista Manuel Deusimar. Manuel Deusimar acompanhando e é um dos nossos parceiros colaboradores juntamente com o Paulo Artagnan, com a Jô de Souza lá em Fortaleza dos Nogueiras. Um abraço também para o Arthur Lima, que está acompanhando através da rádio Arco-Íris FM lá no município de Graça-Aranha, no Maranhão. Um abraço também ao nosso amigo Nonato, a toda a sua equipe lá em Graça-Aranha, Maranhão. O Antônio Sobrinho Correia. Estamos transmitindo Central Manhã pela rádio Caru FM 97,7. Manda um alô para nós aqui em São João do Caru. Um abraço a todos vocês de São João do Caru. A Maria das Dores, mandando bom dia também a todos do Central de Notícias, diz que está acompanhando o Central Manhã lá do povoado Santa Tereza, no município de Mirinzal, da região de Santa Tereza, no município de Mirinzal. A Gisélia Barros e também o nosso amigo Tonhão de Messias, acompanhando de Brasília. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado Jalber Pereira. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. E vamos trazer com o repórter Adilson Souza toda essa repercussão que está acontecendo com essa deportação em massa que do Donald Trump dos Estados Unidos, mandando o pessoal de volta para os seus países de origem, estão mandando algemado dentro daqueles avião cargueiro, não é? dentro do avião cargueiro, parecendo uns animais. E aí o Itamaraty aqui reagiu e o nosso amigo Adilson Souza vai trazer essas informações do posicionamento do Brasil em relação a esse tratamento para com os brasileiros que estão sendo deportados lá dos Estados Unidos. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.